pode ser levado ao plenário da Câmara o projeto de lei que libera filmes ou livros biográficos não autorizados pela pessoa biografada ou por alguém de sua família.
A proposta já tinha sido aprovada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer que ela podia ir direto para o Senado. Mas o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, apresentou recurso pedindo que o projeto passe por mais uma etapa de debates aqui na Câmara e seja examinada pelo plenário.
Atualmente, juízes costumam determinar o recolhimento das biografias não autorizadas quando há questionamentos. Esse foi o caso da biografia do cantor Roberto Carlos, intitulada Roberto em Detalhes e escrita por Paulo César de Araújo. E a comercialização da obra foi suspensa em 2009. Inclusive agora, o cantor está voltando com essa polêmica, querendo recolher um outro livro que trata de Jovem Guarda. Quem está na linha com a gente para falar sobre esse assunto é o deputado Newton Lima, do PT Paulista, que é autor do projeto de lei que fala dessa liberação de biografias. E quem vai falar com a gente, na verdade, na entrevista, é a presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livro, com a palavra Sônia Jardim. Sônia, bom dia para você, muito obrigada por estar aqui na Rádio Crama.
Bom dia a você e a todos os ouvintes aí da rádio.
Só para a gente, então, reformular aqui. A gente tem um projeto de lei aqui na Câmara que fala sobre a liberação dessas biografias não autorizadas, que é um projeto de lei do deputado Newton Lima, do PT Paulista. E com toda essa polêmica envolvendo o cantor Roberto Carlos, que mais uma vez está pedindo para recolher livros que falam da Jovem Guarda, que falam da história dele, eu acho que é interessante a gente voltar a falar desse assunto, né? Como é que... qual a importância para o mercado da liberação dessas biografias não autorizadas?
Olha só, isso eu acho que é fundamental, não só para o mercado, mas até para a própria história do Brasil. Porque, na realidade, o que um livro desses retrata, você veja esse caso atual agora, não é, da semana passada, de um livro sobre a Jovem Guarda. É um livro, ele não é uma biografia, ele conta a história de um período, né, e que todos nós vivenciamos, como foi um período assim, que trouxe mudanças, né, para o comportamento da sociedade e tal. E o Roberto Carlos... entende, porque como ele é citado como um dos líderes desse movimento, que o livro precisaria de autorização dele. Essa é a grande questão por trás da necessidade da mudança da lei, porque são histórias que precisam ficar registradas para que gerações futuras que não viveram, como eu, o movimento da Jovem Guarda, possam saber, ou, né, em detalhes, até meio utilizando aí a música do Roberto Carlos, saber em detalhes como é que foi essa época. Então, você, a lei do jeito que está, ela está impedindo que a história do Brasil seja registrada para gerações futuras. Isso é uma perda, assim, para a sociedade enorme, imensa, e precisa ser corrigida.
A impressão que dá é que, na verdade, fica só um ponto de vista das coisas, né?
É um ponto de vista equivocado, porque as pessoas às vezes fazem uma certa confusão achando que a mudança da lei vai possibilitar que obras difamatórias, etc., venham a ser escritas, venham a ser publicadas. O que não é verdade, porque a lei ela continuará possibilitando que casos de infâmia, de injúria, sejam processados. A lei tem isso, não é isso que a gente quer mudar. E esses casos, livros que tragam infâmia, injúria, venham a ser recolhidos, entendeu? O que, na realidade, o que se pretende corrigir, e é uma correção, na realidade, o que aconteceu? Quando foi feito o novo Código Civil, ele traz num determinado artigo essa proteção à imagem e ele não distingue a figura privada da figura pública. A figura pública, aquela que tem as suas histórias nos jornais, nas revistas, ela abre mão da sua privacidade, né, para que a sua vida já assim, né, como celebridade ou como uma personalidade pública, tem a sua vida, ela compartilha, né, a sua vida com o público. E é isso, na realidade, que você quer registrar num livro. Nada mais é do que informações que já foram publicadas ou são conhecidas, né, através da imprensa de forma geral.
Sônia, só para a gente entender, como é que funciona isso hoje? Se um biógrafo, né, um escritor, um jornalista tem a história lá do seu biografado, né? Ele apresenta essa história às editoras e as editoras arriscam na publicação dessa biografia para depois tentar conseguir uma liberação judicial se tiver confronto aí com o biografado ou não? Vocês só publicam um livro, a editora só publica quando já tiver tudo certinho?
Olha, depende, eu acho que da editora, né? Do nível de risco que ela quer correr. O que hoje tem acontecido muito e é um retrocesso, é o quê? É a editora receber um original, ela dá uma leitura no original, primeiro para ver se o original é interessante, se a gente imagina que aquele original tenha, né, leitores interessados, se tenha mercado para aquele tema, né? Depois daquilo, você, dependendo da editora, mas grande parte, né, dos nossos associados tem feito assim, é o seguinte: a gente vai dar esse original para que um advogado dê uma leitura, e aí não é uma leitura editorial, e sim uma leitura jurídica, e diga, olha, isso aqui tem problema, olha, isso aqui é melhor tirar. Então, hoje, o editor virou um censor. Nós voltamos ao tempo da censura, quer dizer, tanta luta, né, contra aquele regime, né?
Nossa, Sônia, mas todos os livros que tratam, assim, de questões mais polêmicas, vocês passam por advogados?
Passamos, porque, vamos dizer assim, hoje a quantidade de ações que os editores têm sofrido, né, por essas questões, porque, no fundo, você pode até separar essa questão da biografia em dois grandes assuntos. Realmente aqueles assuntos, como é o caso do Roberto Carlos, em que ele quer preservar a sua história, ele não quer que a sua história venha a público, né? Com um outro grupo que meio que se aproveita dessa questão da lei, e ele quer, na realidade, ser remunerado por essas questões, tá? Então,
como assim?
Herdeiros que querem, então, para liberar aquela informação, querem fazer um acordo, pessoas citadas ali e que querem, na realidade, vender aquela informação, né?
Ah, bem, isso é verdade mesmo. Eu, inclusive, já escutei vários produtores de documentários reclamarem da dificuldade de se retratar histórias de pessoas assim super conhecidas e que gostariam, né, de estar retratadas na história brasileira, mas que há uma dificuldade enorme com os herdeiros, né?
E na realidade, quer dizer, o herdeiro, você pode encarar isso até de formas diferentes, né? Enquanto você tem alguns herdeiros que adorariam, que percebem que isso é uma homenagem, não é? É um registro para que aquele seu, né, pai, mãe, mantenham, né, que a vida deles permaneça viva, né? Observam isso como uma homenagem. Outros dizem assim, não, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou ganhar dinheiro com a vida do meu pai, né? E eu vendo a vida do meu pai para ela ser contada por outra pessoa, né? E não percebem nisso essa visão da homenagem, a visão do registro histórico, né? E o que preocupa muito a gente é o quê? Você, quando vai fazer uma biografia, você vai, né, ou livro, ou em minissérie, ou em cinema, o que quer que seja, é fundamental você conseguir fazer essa pesquisa histórica enquanto as pessoas que viveram esse tempo, que conheceram essa história, estejam vivas. Senão você não vai ter como colher esses depoimentos, saber essas informações dessas fontes primárias. Se você esperar muito para... porque, por exemplo, uma das opções que eu ouvi ao longo do debate desse projeto de lei do deputado Milton Lima aí na Câmara, foi assim, uma sugestão de um deputado dizer, a gente pode fazer um período assim em que essas histórias não possam ser contadas. Então, sei lá, durante 70 anos essa história não pode ser contada.
Aí depois seria liberado.
Seria liberado. Olha, isso é uma loucura, porque daqui a 70 anos, ou 100 anos, sei lá quanto é que o pessoal estava prevendo dentro desse ajuste no projeto de lei, é o seguinte, daqui a 100 anos eu vou escrever a biografia do Neymar. As pessoas daqui a 100 anos não saberão quem é o Neymar, já terão esquecido quem é o Neymar. Só interessa se você ver a biografia do Neymar hoje, né, em que os fãs do Neymar estão aqui. Se o tempo passar, pode ser até que se você escrever hoje uma biografia do Neymar, que daqui a 100 anos as pessoas redescubram esse livro e o Neymar esteja vivo porque essa história foi contada. Agora, você esperar 100 anos para contar essa história, não vai ter interesse para mais ninguém, né? Então, por isso é que a gente fica preocupado e acha que é fundamental e que também, vamos dizer assim, os deputados entendam a importância fundamental para a história do Brasil, para a história da nossa cultura, para a história da nossa sociedade. Se você olhar os países desenvolvidos, mais desenvolvidos que o Brasil, né, em outros países, você vê numa livraria, convivendo lado a lado, a biografia do Michael Jackson, a autorizada e a não autorizada. A biografia do Fred Mercury, autorizada e não autorizada. E cabe ao leitor, quer ler a biografia, ele lê, quer ler uma, quer ler a outra, quer ler as duas, entendeu? Quer comparar, né? Cabe ao leitor, cabe ao fã escolher o que se pretende ler, né? O que tem interesse de ler.
Até porque, às vezes, dependendo do artista, tem mais de uma biografia, né?
Com certeza.
Então, aí o artista vai por aquele escritor que mais... Na verdade, o fã vai para aquele escritor que mais lhe agrada, né? Que conta a história que ele melhor gosta, né?
Exatamente, ele vai comparar. Ou se ele for muito fã, ele vai comprar todas, né?
É verdade.
Agora, o que a gente percebe também na atual, e pelo menos o que eu tenho lido, né, nos jornais sobre a atual situação... É uma preocupação no Congresso com as biografias dos políticos, tá? Pelo menos no caso, na justificativa do deputado que pediu aí que o projeto vá a plenário, é uma preocupação que se utilize a lei, assim...
Deputado Marcos Rogério.
Marcos Rogério. Que se utilize essa mudança da lei para se escrever biografias dos políticos e que isso possa ser visto como propaganda eleitoral. Na realidade, vamos dizer assim, a biografia dos políticos, as histórias dos políticos, elas já são publicadas nos jornais, não é? Então, o público leitor já tem acesso a essas informações nos jornais. O mercado, quando a gente olha no mercado editorial, ele tem muito mais interesse nisso, na biografia do artista, do esportista, que foi o caso de outra biografia que teve problema, que foi o caso do Garrincha, não é? São histórias para um público leitor muito mais amplo, e que a gente, por causa de uma visão específica da biografia do político, a gente vai deixar a sociedade como um todo sem acesso às outras biografias que têm muito mais, vamos dizer assim, possibilidade de acesso ao mercado.
Nós conversamos com Sônia Jardim, que é presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Sônia, agora então há a possibilidade desse projeto que ia ser agora apreciado pelo Senado, dele ser apreciado pelo plenário da Câmara, que é um colegiado muito maior, né, do que as comissões aqui, ele é muito mais heterogêneo. Você vê algum ponto polêmico, alguma dificuldade de debate e de aprovação desse projeto pelo plenário da Casa?
Olha, o que eu acho que é fundamental é que a gente divulgue bem, e por isso agradeço o espaço aí de vocês, porque que se divulgue bem e que os deputados compreendam a realidade, vamos dizer, a real necessidade da mudança da lei, tá? Porque eventualmente eles estejam com uma visão, por desconhecer, né, o impacto que hoje o Código Civil traz para o mercado editorial, e não compreendam, né, essa importância da gente ter a possibilidade de contar as histórias brasileiras. Hoje, se você entrar numa livraria, você verá as biografias dos artistas estrangeiros. Essas estão publicadas, essas não trazem problema.
É verdade, é verdade.
É? Então, o brasileiro já é tão submetido ao cinema estrangeiro, a gente se queixa, né? Ao cinema estrangeiro, à música estrangeira, né? E, no entanto, na hora que você tem a possibilidade de registrar e contar e fazer os brasileiros conhecerem as histórias brasileiras, não, a gente vai ficar publicando a biografia dos Michael Jacksons e Fred Mercury estrangeiros e não contar a história do nosso artista brasileiro.
Ô, Sônia, mas você acha que existe um medo, digamos, das mentiras? Você não acha? Porque, assim, na verdade, a injúria, a difamação, são crimes que continuam existindo, né?
Exatamente.
Mas por que as pessoas não... A impressão que dá é que elas não confiam na justiça e querem evitar que seja publicada uma injúria. Por que isso?
Mas eu acho que a justiça, ela está aí, justamente da mesma maneira que hoje se recorre à justiça para retirar de circulação essas obras não autorizadas, se recorrerá à justiça para retirar de circulação as obras que tenham infâmia, vai obrigar ao quê? Ao escritor ter um cuidado de uma pesquisa histórica, de uma pesquisa, né, com conteúdo de verdade, essa obra será publicada. Agora, aquela obra que traga a injúria, que traga a mentira, vai se recorrer à justiça como se recorre hoje para tirar de circulação. Isso, então, não vai alterar nada.
Esse, na sua opinião, não é o maior medo das pessoas que desse debate, então?
Não, e por isso é que eu acho que as pessoas desconhecem. Eu acho que a questão é as pessoas realmente talvez não tenham essa noção do que é que se pretende com a mudança da lei. E por isso a gente precisa realmente esclarecer que o que se pretende publicar não é a injúria, não é a mentira, não é nada disso. Isso a lei continuará impedindo que venha a público, tá? Que seja recolhido das livrarias e tal, que se busque indenizações. Isso não é esse pedaço da história que a gente pretende registrar. O que a gente pretende registrar são aquelas histórias verdadeiras, são as histórias da cultura brasileira e que merecem realmente vir a público, que gerações futuras tenham conhecimento, não é? E isso, e a gente consiga, de alguma maneira, continuar podendo ter... Porque no passado se podia, isso é uma coisa recente, isso é da mudança do Código Civil, tem 10 anos, não é? Continuar escrevendo as biografias que até há 10 anos atrás eram publicadas.
Tá certo, então. A gente conversou com Sônia Jardim, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, sobre a proposta que tramita aqui na Câmara e que pode ser levada ao plenário, de que libera filmes e livros de biografias não autorizadas pela pessoa biografada. Sônia, muito obrigada por sua participação aqui no Com a Palavra da Rádio Câmara e tenha um bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada.